Continuação do livro Pequeno Príncipe. Capítulo 14. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Mal dava para um lampião e o acendedor de lampiões. O príncipezinho não podia atinar para que pudessem servir no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e o acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesmo, talvez esse homem seja mesmo um absurdo. No entanto, é menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios, que o beberrão. Seu trabalho, ao menos, tem um sentido. Quando acende um lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela, mais uma flor. Quando apaga, porém, é estrela ou flor que adormecem. É uma ocupação bonita e é útil, porque é bonita. Quando aportou o planeta, saudou respeitosamente o acendedor. Bom dia! Por que acabas de apagar teu lampião? É o regulamento, respondeu o acendedor. Bom dia. Que regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite. E tornou a acender. Mas por que acabas de acender o lampião? É o regulamento, respondeu o acendedor. Eu não compreendo, disse o príncipezinho. Não é para compreender, disse o acendedor. Regulamento é regulamento. Bom dia. E apagou o lampião. Em seguida, enxugou a fronte num lenço de quadrinhos vermelhos. Eu executo uma tarefa terrível. Antigamente era razoável. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E depois, mudou o regulamento? O regulamento não mudou, disse o acendedor. Aí é que está o drama. O planeta, de ano em ano, gira mais depressa. E o regulamento não muda. E então, disse o príncipezinho, agora que ele dá uma volta por minuto, não tem mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Ah, que engraçado! Os dias aqui duram um minuto. Não é nada engraçado, disse o acendedor. Já faz um mês que estamos conversando. Um mês? Sim, 30 minutos. 30 minutos. 30 dias. Boa noite, e acendeu o lampião. E o príncipezinho considerou e amou aquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se dos poros de sol que ele mesmo produzia, recuando um pouco a cadeira. Quis ajudar o amigo. Sabes? Eu sei de um modo de descansar quando quiseres. Eu sempre quero, disse o acendedor. Pois a gente pode ser, ao mesmo tempo, fiel e preguiçoso. E o príncipezinho prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que podes, com 3 passos, dar-lhe a volta. Basta andares lentamente, bem lentamente, de modo a ficares sempre sol. Quando quiseres descansar, caminharás. E o dia durará quanto queiras. Por isso, não adianta muito, disse o acendedor. O que eu mais gosto da minha vida é dormir. Então não há remédio, disse o príncipezinho. Não há remédio, disse o acendedor. Bom dia. E apagou o seu lampião. Esse aí, disse para si o príncipezinho, ao prosseguir a sua viagem para mais longe. Esse aí seria desprezado por todos os outros, o rei, o vaidoso, o beberrão, o homem de negócios. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou de pesar e disse ainda. Era o único que eu podia ter feito meu amigo, mas o planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para dois. O que o principezinho não ousava confessar é que os 1.440 pôres de sol em 24 horas davam-lhe certa saudade do abençoado planeta. Capítulo 15. O sexto planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia livros enormes. Bravo! Eis um explorador! Exclamou ele logo que viu o príncipezinho. E o príncipezinho assentou-se na mesa. Ofegante, já viajara tanto? De onde vens? Perguntou o velho. Que livro é esse? Perguntou o príncipezinho. O que faz o senhor aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. Que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um sábio que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. É bem interessante, disse o príncipezinho. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. E lançou um olhar em torno de si no planeta do geógrafo. Nunca havia visto planeta tão majestoso. O seu planeta é muito bonito. Haverá oceanos nele? Como hei de saber? Disse o geógrafo. Hã? Disse o príncipezinho decepcionado. E montanhas? Como hei de saber? Disse o geógrafo. em cidades e rios e desertos? Como hei de saber? Disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo. É claro, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Há uma falta absoluta de exploradores. Não é o geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para estar passeando. Não deixa um instante a escrivaninha. Mas recebe os exploradores, interroga-os, anota suas lembranças. E se as lembranças de alguns lhe parecerem interessantes, o geógrafo estabelece um inquérito sobre a moralidade do explorador. Por quê? Porque o explorador que mentisse produziria catástrofe nos livros de geografia, como explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou o príncipezinho. Porque os bêbados vêm dobrado. Então o geógrafo anotaria duas montanhas onde há apenas uma. Conheço alguém, disse o príncipezinho, que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moralidade do explorador parece boa, faz uma investigação sobre a sua descoberta. Vai se ver? Não, seria muito complicado. Mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, de uma grande montanha, ele trará grandes pedras. O geógrafo de súbito se entusiasmou. Mas tu vens de longe. Tu és explorador. Tu me vais descrever o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto seu caderno, apontou seu lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se para descobrir a tinta, e o explorador tenha fornecido provas. Então, interrogou o geógrafo. Oh, onde eu moro, disse o esquisinho, não é interessante, é muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões, 2 vulcões em atividade e 1 extinto. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe, repetiu o geógrafo. Tem também uma flor. Mas nós não adotamos as flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito, porque as flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? As geografias, disse o geógrafo, são os livros de mais valor. Nunca ficam fora de moda. É muito raro que um monte troque de lugar. É muito raro um oceano esvaziar-se. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem se reanimar, interrompeu o príncipezinho. O que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá mesmo para nós, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha. Ela não muda. Mas o que quer dizer efêmera? Repetiu o príncipezinho, que nunca na sua vida renunciara a uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer ameaçada de próxima desaparição. Minha flor estará ameaçada de próxima desaparição? Sem dúvida. Minha flor é efêmera, disse o príncipezinho. E não tem mais que 4 espinhos para defender-se do mundo. E eu a deixei sozinha. Foi seu primeiro movimento de remorso, mas retomou coragem. Que me aconselha a visitar? Perguntou ele. O planeta Terra, respondeu o geógrafo. Goza de grande reputação. E o príncipezinho se foi, pensando na flor. Capítulo 16. O sétimo planeta foi, pois, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis, não esquecendo, é claro, os reis negros. 7.000 geógrafos, 900.000 negociantes, 7,5 milhões de beberrões, 311 milhões de vaidosos, isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhes uma ideia da dimensão da Terra, eu lhes direi que, antes da invenção da eletricidade, era necessário manter, para um conjunto de 6 continentes, um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. Isso fazia, visto um pouco de longe, um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados como os de um balé de ópera. Primeiro, a vez dos acendedores de lampião da Nova Zelândia e da Austrália. Esses, em seguida, acesos os lampiões e iam dormir. Estavam, por sua vez, a dança dos acendedores de lampião da China e da Sibéria. E também desapareciam os bastidores. Vinham a vez dos acendedores de lampião da Rússia e das Índias, depois os da África e da Europa, depois os da América do Sul, os da América do Norte. E jamais se enganavam na ordem de entrada, quando apareciam em cena. Era um espetáculo grandioso. Apenas 2. O acendedor do único lampião do Polo Norte e seu colega do único lampião do Polo Sul levavam vida ociosa e descuidada, trabalhavam duas vezes por ano. Capítulo 17. Quando a gente quer fazer graça, mente às vezes um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhe falar dos ofendedores de Lampião. Corro o risco de dar àqueles que não conhecem o nosso planeta uma falsa ideia dele. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco lugar na superfície da Terra. Se os 2 milhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem em pé, colados um no outro, como para um comício, acomodar-se iam facilmente numa praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 de largura. Poder-se-ia juntar a humanidade toda na melhor ilha do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes como os baobás. Digam-lhes, pois, que faço o cálculo. Elas adoram os números. Ficarão contentes com isso. Mas vocês não percam o tempo com esse problema de aritmética. É inútil. Vocês acreditam em mim. O príncipezinho, uma vez na Terra, ficou, pois, muito surpreso de não ver ninguém. Já receara ter se enganado de planeta, quando um anel cor de lua remexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho inteiramente ao acaso. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o príncipezinho. Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, e não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A Terra é grande, disse a serpente. O príncipezinho sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Não será para que cada um possa um dia encontrar a sua? Olha o meu planeta. Está justamente em cima de nós. Mas como está longe? Teu planeta é belo, disse a serpente. Que vem fazer aqui? Tive dificuldades com uma flor, disse o príncipe. Ah, exclamou a serpente. E se calaram. Onde estão os homens? Repetiu o príncipezinho. A gente está um pouco só no deserto. Entre os homens, também disse a serpente. O príncipezinho olhou-a longamente. Tu és um bichinho engraçado, fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. E o príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tens sequer uma pata. Não podes sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se numa perninha do príncipe com um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu devolvo à terra de onde veio, continuou a serpente. Mas tu és puro, tu vens de uma estrela. O príncipezinho respondeu. Tenho pena de ti, tão fraca nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso... Oh, eu compreendi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que falas sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E calaram-se os dois. Capítulo 18. O príncipezinho atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas. Uma florzinha à toa. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou polidamente. A flor um dia vira passar uma caravana. Os homens? Eu creio que existem 6 ou 7. Vi-os há muitos anos. Mas não se pode nunca saber onde se encontram. Os ventos levam. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. Capítulo 19. O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conheceram eram os 3 vulcões que lhe davam pelo joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De montanha tão alta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu agulhas e pedras pontudas. Bom dia, disse ele ao Léo. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Sede meus amigos. Eu estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou então. É todo seco, pontudo e salgado. Os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta, eu tinha uma flor. E era ela sempre que falava primeiro.